E já cá estou. Sejam muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira às 21 hora e cá estamos nós para falarmos sobre um tema interessantíssimo. Hoje vou-vos falar sobre desapego e a importância de nós sabermos desapegar. Vou-vos falar das três leis do desapego. E elas são exatamente: primeiro, você é o responsável pela sua vida e não pode deixar que sejam os outros responsáveis por ela. Segundo, e eu escrevi que é para não me esquecer de nada, acabei de trabalhar, portanto estou com a minha memória assim, mesmo ao rubro. Viva o presente e aceita a sua realidade. Essa é a segunda lei do desapego. E a outra é liberte-se e liberte os outros também para poderem crescer. Vamos falar sobre estes três pontos. Poderei falar sobre um quarto que também acho que será importante, sobre as perdas, nós todos as temos. E em algum momento elas acontecem. São estas quatro. Prometo que vai ser interessante você ficar por aqui e depois vamos ter uma meditação para você treinar essa prática que é tão agradável e que ajuda emocionalmente a pessoa a ficar muito melhor e se libertar daqueles pensamentos que deixam as pessoas presas ao passado, presas sem que a vida possa fluir e possa acontecer. Nós vamos falar sobre tudo isso. E vamos perceber o quanto importante é vivermos tranquilos, leves e sem apegos. Vamos a isso? Antes disto, quero falar convosco. Que bom, já cá está muita gente. Olá, Adriano, seja bem-vindo. Algumas pessoas que eu tenho, aparece-me aqui, o meu colaborador vai-me pondo aqui na minha frente e eu vou vendo quem são as pessoas que estão aqui. São muitas e algumas eu esqueço-me de dizer o nome, mas irei dizendo conforme o meu colaborador me vai passando aqui no ecrã. A Micaela Ferreira, um grande beijinho e uma noite muito também para si, do Dubai, ora bem. Então, vocês querem que eu fique de coração cheio esta noite? Porque sempre fico às quintas-feiras que estou convosco, vão-me dizendo onde é que vocês estão, para onde eu estou a comunicar, vão-me dizendo em que países é que estão, em que terras do nosso país estão, para eu chegar mais longe, cada vez mais longe. Se puderem, se gostarem principalmente, partilhem. É sempre muito bom partilhar. A partilha faz com que todos nós sejamos mais felizes, não é? Quando partilhamos, nós estamos a dar o nosso melhor, estamos a dar aquilo que é no tempo em que se falava de Cristo e que se fala. Nós falávamos e falamos e ainda falamos, muitas pessoas que acreditam em Cristo, eu acredito, a partilha, partilhar o pão e poder dar um bocado ao outro. Até há um ditado que diz, quando uma pessoa chega, há sempre mais um bocado para poder partilhar, não é? Antes de repartir, vai dar para todos. É esta a ideia, é podermos aqui também partilharmos as lives, as meditações principalmente, para que pessoas que estejam mal possam ficar melhor. É essa a minha intenção. Se vocês gostarem daquilo que eu vos trago, eu agradeço que vocês depois no fim possam colocar o vosso like, porque só assim chega a muita gente, porque há pessoas, eu não sou nada ligada às redes sociais, a não ser estar aqui convosco nas meditações e partilhar na minha página, mas sei que há pessoas que só vão ver alguma coisa quando tem muitos likes, e nem sempre só as que têm muitos likes é que são boas. Por isso, se vocês gostarem, partilhem ao máximo para ajudar os outros e se vos agradar, obviamente. Agora, vamos ao que interessa. Eu ainda não estou aqui a ver os comentários porque eu não estava aqui com os comentários à vista. Agora é que eu vou abrir para vocês. Pronto, já cá está tanta gente. Belmonte, Gondomar, Coimbra, assim é que eu gosto, Condeixa. Meu Deus do céu, tanta gente. Faial, Açores. Temos muita gente dos Açores e da Madeira também aqui. Eu gostaria que. Que bom. A Paula Matos diz que eu tenho um sorriso maravilhoso. Eu acabei de trabalhar as sessões. E estou a chegar assim. E então venho com esta pedalada toda, porque falei muito, mas ainda estou com vontade de falar mais, não é? Está aqui pessoas de Faf, São João da Madeira, meu Deus, tanta gente, Noruega, Alvar, tantos, 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 Mafra, tanta gente interessante que está aqui hoje comigo e estão às quintas-feiras. Que significa que nós gostamos de estar uns com os outros, é, não é? Isso é que é importante. Ora bem. Queria-vos falar, antes de começarmos a falar sobre o tema, gostaria de vos dizer que no dia 23 nós vamos ter uma live que é para falar sobre os elogios. É em parceria com o Livro dos Elogios, que me convidou para eu estar presente no dia 23 às 21 hora. Vai ser Uma live para falar da importância do elogio. Quantas vezes nós temos um dia inteiro sem que possamos ter dito alguma coisa bonita ao outro? E às vezes até vemos, não é? Só que ficamos com elas para nós. Esquecemos de verbalizar, de dizer aquilo que eu vos digo tantas vezes aqui nas lives, a importância de podermos verbalizar, de dizermos ao outro o que vai na nossa alma. Então a live é o poder do elogio. E vai ser no dia 23 de novembro, às 21h. Se você gostar de me ouvir, já que me convidaram, eu vou falar e vou falar o que é que eu acho da importância do elogio e quanto nós todos os dias devíamos dizer aos outros algumas coisas que nós achamos boas. O que não gostamos também podemos dizer. Mas isso normalmente as pessoas dizem. Quando não gostam, dizem logo. Mas dizer o que gostam, acham que não é necessário. E é tão necessário, porque as pessoas precisam tanto de ouvir as coisas boas que fazem, e as coisas boas que têm, e a forma bonita como são, e às vezes é tão esquecido. Portanto, estão convidados todos para no dia 23 estar comigo nessa live, comigo e com as pessoas que são responsáveis pelo livro dos elogios. Combinado? Estamos lá então. Vamos começar então a falar sobre esta questão do desapego. Seja responsável, será a primeira lei do desapego. Antes de falar das leis do desapego, eu gostaria que vocês percebessem que desapegar não significa que nós vamos largar tudo e que agora somos umas pessoas que deixamos ir tudo à nossa volta e que somos completamente desapegados. Não tem nada a ver com isso. E é importante que saibam distinguir entre desapego e amor. Porque há pessoas que estão muito apegadas a tudo e julgam que isso é amor. Amor é estar com o outro, estar com os outros, sem prender, sem fazer com que o outro seja o responsável pela sua própria vida. Então, é muito diferente amar e apegar. Apegar é outra coisa. Vamos então entender o que é o apego, ou se quiserem, o desapego. Se calhar é melhor o desapego, porque já vamos diretos ao assunto. Então, deixa eu pegar aqui nas minhas folhas, que eu hoje tomei notas, como sempre, que é para não me esquecer absolutamente nada. Aprender a desapegar é nada mais, nada menos do que amar, porque só quem ama é que é capaz de desapegar. Reparem, uma pessoa que tenha um filho que vai estudar para o estrangeiro e ama tanto os seus filhos, e só quem ama muito é que tem a capacidade de deixar ir. Porque entende que o filho vai crescer, vai evoluir, precisamente porque precisa de ir para fora, para abrir novos horizontes, para ter novas capacidades, para não ficar no lugar onde também os pais às vezes estão. Os pais, muitas vezes, por amarem tanto, têm uma dificuldade em deixar ir. Mas eu sempre digo às pessoas que estão comigo, só deixa ir realmente quem tem um grande, grande amor ou uma grande capacidade de amar. E por isso, desapego é, na verdade, um pouco isso. É deixarmos ir sem prender. Porque aqueles que gostam verdadeiramente de nós, nós não os prendemos e eles até acabam por querer ficar. Porque não se sentem presos, não se sentem prisioneiros. Então, vamos lá. A primeira lei do desapego significa seja responsável pela sua própria vida. Não queira que sejam os outros a ser responsáveis pela sua forma de estar, pela sua saúde e pelo que quer que seja. Todos nós deveríamos ser educados, todos, não há este ou aquele, todos, de pequenininhos, devíamos ser educados assim. Tu vais te tornar uma pessoa completa, tu vais te tornar uma pessoa autêntica e livre. E quando estiveres com alguém, vais estar porque queres, por amor. E não vais querer que te prendam, mas também não vais prender o outro. Vais ser uma pessoa livre. Mas livre não significa não ter regras, não ter compromissos e não ter vontade de estar com outros e de estarmos a conviver com outros e termos amigos e criar laços e criar vínculos. Ser livre não significa não ter nada disso. Pelo contrário. Uma pessoa que é livre está com os outros com o prazer e com gosto. Sem que tenha que se sentir obrigado ao que quer que seja. E quando nós fazemos isso, os outros sentem-se tão bem connosco que só querem estar connosco porque nós não os prendemos. Agora, Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos, porque eu sempre gosto de dar exemplos, porque acho que os exemplos são a melhor maneira de chegarmos ao outro. Reparem, nos relacionamentos amorosos, quero dizer, e às vezes de amizades também, quantas vezes as pessoas estão num relacionamento e prendem o outro? E como é que fazem isso? Porque estão de tal maneira apegados que querem que o outro se mantenha ali. E quando o outro manifesta a vontade de ir embora, ou até porque tem que trabalhar para o estrangeiro para evoluir na carreira, ou porque já não gosta, ou porque já não está apaixonado, e aquela pessoa vai arranjar forma e maneira de aprender. E como é que fazem isso? Da forma mais patológica, às vezes, que eu observo isso nas sessões. Reparem, muitas vezes fazem com que ficam doentes, e às vezes dizemos assim, mas a pessoa ficou mesmo doente. Ficou porque ela ficou a matutar tanto naquilo do outro, que gosta, que vai embora ou que vai sair, vai deixar de estar ali por perto, que acaba por cismar tanto, por se prender tanto àquilo, que acaba por adoecer. E o outro não vai evoluir, não vai fazer o que queria fazer, porque fica com medo, que aquela pessoa não melhore e fica ali amarrado àquela situação. Mas já não é por amor, é simplesmente porque o outro fez ali um jogo, mesmo que seja inconsciente, um jogo de tal maneira que a pessoa ficou presa. E eu me pergunto, será que essa é a melhor forma de termos alguém ao nosso lado? Não é, de maneira nenhuma. Então, sermos nós responsáveis pela nossa vida para sermos completos. Tenho vindo a falar isso nas lives. Nós precisávamos todos aprender a estarmos bem, seguros, confiantes, bem com a nossa vida. Para podermos, se a outra pessoa quiser ir embora, se um emprego for embora, se alguma coisa deixar de estar na nossa vida, nós pode doer, como é óbvio, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, e se gostarmos muito ou de um emprego, ou de um filho, ou de um relacionamento, não queremos que as pessoas vão. Mas mesmo que doa, por amor, nós precisamos mesmo deixar ir. Dizer à pessoa, se é isso que te faz bem, vai. E ser feliz. E quando nós fazemos isso, nós damos a oportunidade de abrir as portas para o novo. Às vezes, quantas pessoas estão em relacionamentos que já não valem nada, já não gostam, já não estão bem, estão em camas separadas e continuam naquela situação por apego, como se as pessoas fossem posse delas. Nós nascemos sem nada e vamos embora para outra vida, lá para o outro lado, sem nada. Não é? Alexandre o Grande, antes de morrer, disse que assim que fosse que morresse, no seu caixão ele tinha que ir com as mãos de fora e que tudo o que ele tivesse ganho na vida, joias, brilhantes, diamantes, ouro, tudo estivesse no caminho por onde o seu caixão passasse. Ele quis passar essa mensagem. Ele era o Alexandre o Grande, mas ele nasceu sem nada e morreu sem nada. Nada. É nosso. E muitas vezes o apego, o que acontece é que as pessoas pensam que os outros que estão na sua vida são delas. E não são. Apenas são encontros que nós temos e temos a possibilidade de ter esse privilégio de estar com estas pessoas que passam pela nossa vida e que vão estando, e que querem estar, e que vão estando pelo nosso caminho. E por isso, aqui fica a primeira lei que é: seja responsável pela sua própria vida, não queira que os outros sejam responsáveis pelas coisas que não lhe sabem bem, ou que não lhe acontecem bem, ou os seus insucessos. Você é o responsável pelo seu caminho, pela vida que quer ter. E se alguma vez alguém o tentar prender, se quiser ficar por vontade própria, por amor, ou porque quer ficar, fique. Mas se não quiser, não se deixe ficar nesse apego, porque ele é patológico. E nós, os terapeutas, recebemos muita gente nas sessões com estes problemas. Ficam a vida inteira agarradas a alguma coisa que já não vale nada. Ok? Eu gostaria de vos falar do segundo ponto, que era viva no presente. Viva no presente, viva o momento e aceite a realidade. Isto parece assim um pouco tosco, mas não é, sabem? Muitas pessoas vivem agarradas a situações do passado, apegadas a situações que já não interessam para nada e continuam ali, a querer continuar, a querer levar para a frente algo que não acrescenta, que não traz alegria, que não traz saúde, que não traz boa disposição, que não traz nada de novo. Algo que já está morto há muito tempo, mas que as pessoas querem continuar. Vou-vos dar alguns exemplos. Pessoas que estão num emprego que já não gostam, que já não aguentam, mas dizem: eu vou ficar aqui até à minha reforma, que faltam 5 anos, e eu vou-me aguentar, porque tem que ser, senão eu vou perder a minha reforma. Eu compreendo isso, só que nestes 5 anos posso ficar muito doente, porque não aguenta mais aquilo. Eu fico neste relacionamento porque, olha, é a minha cruz. Eu já ouvi essas frases. É a minha cruz. Mas o que é isto? A minha cruz. Eu vou ficar com alguém que já não amo. Ah, agora tenho os meus filhos. Esta pessoa casou comigo. Vai ter que ser. Não. Os filhos têm sempre o amor dos pais. Não tem que ser. Desapegue. Deixe ir. Deixe ir. Às vezes as pessoas separam-se. E quando se separam, quando é a altura de assinar um divórcio, andam ali na briga, já não há nada no relacionamento, já não se passa nada naquele relacionamento e andam a brigar, uns até já saíram, voltam, saem, entram e sabem o que é o mais curioso? É que as pessoas querem isso, porque elas recordam-se dessas pessoas, não como elas estão no momento, no presente, nas situações que já estão a ser vividas no momento, em que o desencanto já aconteceu, em que já não há nada a acrescentar, e lembram-se delas quando as conheceram. E querem que isto volte, e por isso prendem-nas. Ou pelos filhos, ou porque não têm dinheiro suficiente para viver e, portanto, precisam partilhar a casa. E então não se aventuram a sair, mantêm-se nisso. Só que a infelicidade é algo que vem a caminho quando as pessoas fazem ou têm estes comportamentos. Não é saudável, não faz bem. É necessário perceber e tomar consciência na nossa vida, refletir. Isto faz-me bem? Isto aqui já está a ser bom? Se não for, é deixar ir. E em relação aos divórcios, às vezes as pessoas andam nessas brigas, gostava-vos a dizer, mas quando chega a altura de assinar, vão. E depois, quando assinam, é o luto, depois a seguir. Ficam desesperados porque acabou mesmo. Mas acabou mesmo. E como é que isto acabou? Porque as pessoas não sabem ou não querem acreditar que as pessoas que passam pela nossa vida, até mesmo os filhos, não são nossas. Não são nossas. Ninguém é de ninguém. E vamos aproveitar e aceitar o que temos. Enquanto temos. Porque há pessoas que não fazem isso. No momento que têm alguém maravilhoso nas suas vidas, e que são amigas, e que lhe fazem muitos miminhos, e que lhe dão muitos carinhos, e que estão ali sempre para tudo, não aproveitam. E depois, quando se vão embora, ficam tristes e ficam doentes porque ficam apegados àquela situação. Mesmo que doa, se aquela pessoa quiser, precisamos deixar ir. Aceitar a sua realidade é importantíssimo. Aceito isto que está a acontecer comigo, porque nada é meu. E se a pessoa não está completa comigo, e se não está bem comigo, eu não posso prender, porque não me vai fazer feliz. E acima de tudo, como vos disse logo no início, se nós prendermos, a pessoa fica ali, não abre caminho, mas você também não abre o seu caminho. E outras oportunidades boas estão aí para acontecer. Às vezes precisamos mesmo de abrir o espaço para coisas novas. Às vezes pensamos que se a pessoa for, que já não, ou a pessoa, ou até um emprego, ou até uma relação de amizade, pensam que já nunca mais vão conseguir ser felizes. Mas não. Existem muitas pessoas, existem outras possibilidades, existem outras coisas para vocês fazerem. É preciso, às vezes, é saber abrir a mão. E deixar ir, certo? Nada é eterno. E nem mesmo os empregos, nem os relacionamentos, nem os nossos filhos, nada é eterno. Tudo na vida tem um começo, um meio e, às vezes, na maior parte das vezes, um fim. Vocês dizem assim: ah, mas há pessoas que vivem eternamente juntas. Sim, porque elas têm medo. Não, não quero dizer que as pessoas têm que se separar, porque há casais, por exemplo, que vivem a vida inteira, que sabem lidar com as diferenças e sabem trabalhar as suas diferenças e apaixonam-se a cada dia. Isso é lindo, é muito bonito. Quando isso acontece, é de louvar. E isso sim é amor, não é apego, é amor. Querem estar juntos. São almas que são, como muita gente diz, almas gêmeas. São pessoas que se sentem bem e querem estar. Agora, quando isto não, nada disso acontece, estão só por estar e porque já estão revoltadas, estão incomodados, as pessoas que estão assim vão arranjar outras formas de ser felizes que às vezes não são as melhores, não é? Eu já vi muita gente mal porque não conseguiu dizer não. Isto já não serve para mim. Quer seja a pessoa que está a prender o outro, quem seja quem se deixa prender. Isto é para os dois lados. É que há as pessoas que se deixam prender. A porta está sempre aberta, não é? As portas das gaiolas sempre estiveram abertas. Conhecem essa metáfora do pássaro? É aquela história muito bonita em que um rei ia sempre todos os dias à floresta para ver um pássaro a cantar, para ver e ouvir um pássaro a cantar. Todos os dias ele ia maravilhosamente com os pajens a abaná-lo, que era numa floresta tropical, e então ele via e ouvia aquele pássaro, um pássaro lindo que cantava maravilhosamente. Até que o rei um dia achou que aquele pássaro podia estar no seu palácio, em vez de andar por aí, até que o ir até à floresta visitá-lo. E um dia convidou os melhores caçadores de pássaros para apanharem aquele pássaro, sem o machucar e sem estragar as suas lindas penas. E assim foi feito. Levaram para o palácio aquele lindo pássaro. E o rei colocou a maior e a mais bonita gaiola, espaçosa, toda dourada, linda, tinha comida do melhor que há. E o pássaro foi para lá. E todos os dias só tinha que fazer uma proeza, cantar para o seu rei. E depois tinha o dia todo para fazer o que quisesse. Só que o pássaro, de vez em quando, à noite, quando ia fechar os seus olhinhos em cima do poleiro, dizia para si mesmo: ah, eu acho que eu gostava de voar assim num céu aberto. E ficava com aqueles sonhos. Só que no dia seguinte fazia a mesma coisa e a mesma coisa, mas sempre a pensar quanto eu gostava de voar livremente, sem estar preso numa gaiola. Então um dia teve a brilhante ideia. Atirou uma pedrinha para a porta para que a porta não fechasse. No dia seguinte, alguém vinha trazer de comer, o pássaro comia. E ele percebeu que a porta não ficou fechada. Então, nos intervalos entre o rei vir e não vir, ele ia dar umas boas e maravilhosas, bons voos. E voava alto nos céus, onde os céus eram os seus limites. À noite, ou assim ao fim da tarde, voltava sem que ninguém percebesse. Então, ele percebeu que todos os dias ele podia fazer isso. Então, ele percebeu que a gaiola sempre esteve aberta. É isso, meus amigos. As gaiolas estão sempre abertas. Pense nisso. Por isso, se calhar a sua gaiola também está aberta. Desapegar é saber ser a pessoa mais adorável e mais amorosa que pode ser. Estou a imaginar aquela mãe que está a ver o seu filho, como Médico Sem Fronteiras ou outra situação, aí para a África. Vai certamente poder apanhar alguma doença, passar dificuldades, onde nada falta dentro de casa, e que fez tudo porque os seus filhos, mãe e pai, não é só mãe, fez tudo, 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 tudo pelo seu filho, e agora ele quer ir para um lugar onde há doenças, onde ele vai estar provavelmente com fome, e aquela mãe vai fazer tudo, se tiver apego, vai fazer tudo para que o filho não vá. Mas o filho, porque a gaiola está aberta, vai. A mãe e o pai vão sofrer imenso, porque queriam que os filhos ficassem. Mas ele foi. Às vezes eu atendo pessoas que me dizem: eu sei que é para ele crescer, mas custa-me tanto. Pois, mas nós quando deixamos, desapegamos, nós estamos a deixar que o outro evolua, que o outro cresça, que o outro possa seguir em frente, que o outro seja alguém na vida. e que possa crescer com as cabeçadas, com os tombos, e possa ser responsável pela sua própria vida. Porque nós não conseguimos ser responsáveis nem pelos nossos maridos, nem pelos homens, para as esposas, nem pelos filhos, nem pelos amigos. A dependência começa aí, quando há apego. A dependência começa exatamente quando há apego. Às vezes aquele amigo que não consegue ir a lado nenhum e telefona para a amiga: olha, vai comigo, podes vir comigo, é que eu não sei conduzir. E amigo ou amiga lá vai levar aquela pessoa onde ela quer ir, porque ela, coitada, não sabe conduzir. E também não tem dinheiro para transportes, né? E também, coitado, não sei o quê, não sei o que mais. Lá vai, faz-lhe a vontade. E então essa pessoa ficou, apegou-se àquele amigo por aquilo que ela precisa. E o amigo, que não quer ser desagradável, vai estar ali porque tem pena. Agora, o amigo que faz isso à pessoa uma vez, duas, três, um amigo, um filho, que faz isso tanta vez, será que está a ser verdadeiramente amigo? Em levá-lo sempre ao médico, a levá-lo às compras, a ir buscar as compras, será que está a ser bom amigo? Não está. E vou-vos dizer porquê. Porque essa pessoa habituou-se a ficar apegado àquela pessoa por tudo o que ela lhe faz, e ela não aumenta nem melhora a sua criatividade, a sua espontaneidade, a sua flexibilidade. Não faz. Ela simplesmente vai ficar presa àquilo e vai condicionar a vida do amigo, porque depois vai começar a fazer cobrança, vai manipular, até que o outro, para não se sentir mal e culpado, acaba por ceder sempre a alguma coisa. E aí nascem as relações tóxicas e poluídas. Por isso, se você quer ser amigo do outro, a não ser que seja um desgraçadinho, mas não pode também ser sempre, senão a sua vida fica também hipotecada. Uma pessoa que não pode mesmo, está muito doente, faça-lhe o jeito, vá lá fazer-lhe as compras, porque essa pessoa não pode, está incapacitada. Agora, se você faz sempre isso, a pessoa não se levanta, está mal das pernas, fica caído, não se levanta, fica preso. É isso que acontece. Por isso, não deixe que ninguém faça com que você fique nas garras e que fique preso. Ajude-o a crescer. Não lhe faça tudo, nem aos filhos. Não lhe faça tudo. Deixe-os crescer, deixe-os fazer, ensine-os a fazer, ensine-os a ser resolvidos, mas não lhe faça, porque ele vai agarrá-lo, vai agarrá-la e vai querer que você faça sempre isso. E quando você não fizer, vai dizer: és egoísta. Tu não me ajudaste. Eu precisava tanto de ti. Vem a chantagem, que vocês conhecem, psicológica, emocional. E não é que a pessoa vai nesse engodo, nessa chantagem emocional? Claro que vai. Está habituado àquilo, habituou-se, e depois, tendo em conta a história de vida que tem, se já viveu com outras chantagens emocionais, vai na onda, e por ali acontecem depois muitas situações desagradáveis. Aceitar a nossa realidade e vivermos o momento é o mais importante. Deixe o passado para trás. O passado, quantas pessoas vivem uma vida inteira, mas ouçam, uma vida inteira, presas a um momento que aconteceu há 20 anos atrás. Ainda estão lá presas àquilo, porque aquela pessoa fez-me isto, porque aquela pessoa fez-me aquilo outro. Ouça, deixa-o ir. Deixe ir esse passado. Não acrescenta. Vai embora. Já não quero mais isso. Olha, tenho aqui muita gente a dizer: ai, deixa-me lá ver este comentário que já passou. Já não consegui ler, pronto. Aqui um olá para o José Fernandes, que diz que eu nunca falo com ele por aqui, e estou a falar. Um beijinho, um abraço para si e para a sua mulher. Eu gostaria que vocês entendessem que, quando falamos em desapegar, é quando nós somos verdadeiramente seres humanos muito puros, muito bons. Desapegar é ser livre mesmo, sabe? Mas aquele livre em que esta será a quarta, a terceira, deixa-me falar na terceira. É na terceira, é liberte-se e liberte os outros. Quando nós estamos completos, às vezes há piada que as pessoas dizem: ah, eu tenho uma pessoa que me completa. Não é verdade isso, pensem comigo. Ninguém nos completa, acrescentam alguma coisa na nossa vida, mas completos temos que estar nós. Se você está à espera de estar completo com alguém, então, se essa pessoa for embora, você fica atrapalhado. Fica à toa. Sabe porquê? Porque parte de si foi embora. Não. Ninguém é parte de nós. Nós somos um ser único, especial e completo. E se você não está completo, complete-se. Prepare formas, faça cursos, faça workshops, faça, assista a lives, faça o que for necessário para se sentir em pleno, completo. Para que se alguém, por qualquer motivo, vá embora, você não fique tão triste como se fosse parte da sua vida fosse embora. Você faz o seu luto e segue em frente. Vamos embora, porque você está autenticamente completo com a sua pessoa. Então, ninguém nos pode prender, mas nós também não podemos prender os outros. Seja livre nesse aspecto. Então, o grande problema das pessoas é a posse. Quando têm algo, mesmo nos casamentos, é um contrato. O casamento é um contrato bilateral em que os dois têm direitos e obrigações. Mas os contratos também se deixam de ser, se quisermos, não é? E quando acaba, há uma guerra. Às vezes já não há amor e há uma guerra de querer ficar, porque acham que é seu, que é meu. Aquela mulher, se não for minha, não vai ser mais ninguém. Aquele homem, se não for meu, também não vai ser mais ninguém. Não é isso. A vida é como um comboio, entra uns, saem outros. São experiências, é um processo de aprendizagem. E para isso precisamos estar crescidos, evoluídos espiritualmente, evoluídos cá dentro, para podermos aceitar as coisas e deixar fazermos o nosso trabalho interior. Não quer dizer que não vá doer, não é? Se gostar muito de uma pessoa e ela vai embora, porque assim quis. A pessoa pode sofrer e é legítimo e é normal. Agora, o problema é quando nós ficamos. Aqui está a Paula Costa está a dizer: é preciso muita maturidade emocional para praticar o desapego. Após 3 anos, ainda estou muito emocional quando falo do meu falecido pai. Olha, muito obrigada, Paula, porque Paula Costa, porque eu não falei do luto e é realmente também muito importante. Quando o desapego no luto é muito importante, mesmo muito importante. Oh, Paula, se você sozinha não conseguir, peça ajuda, porque eu não sei no que você acredita, mas eu acredito que a pessoa que parte também precisa de ir. E você precisa também de seguir em frente. Só morre quem nós esquecemos. E quando nós lembramos a pessoa querida, ela vive eternamente dentro de nós, mas nós precisamos deixar ir. Não podemos ficar apegados. E, não, e sermos egoístas a ponto de querer amarrar, eu estou a usar esta expressão, amarrar, prender, a pessoa aqui. É preciso deixar ir para que a nossa vida evolua e a dessa pessoa energia também, seja qual for a crença que tenha sobre isso. Mas no luto, quando chega aquele momento de nós dizermos, eu já não posso trazer esta pessoa, mas eu vou amá-la eternamente e vai ter sempre um cantinho muito especial no meu coração. Principalmente para quem é filho, principalmente quem perde um filho ou perde um pai, é muito importante fazer o processo do luto e às vezes é preciso ser ajudado para esse desapego acontecer, porque é preciso muito amor no coração. Às vezes, quando faço uma técnica de luto, eu digo às pessoas: por você amar tanto, é que vai deixar ir o seu pai, para ele evoluir. E para você também evoluir aqui. Você ainda está cá e precisa fazer aqui neste plano a sua missão e a sua lição a aprender. Então o desapego é necessário ser feito. E eu sei que os lutos são. Eu sei o que é isso, que eu também passei por um luto patológico. Eu sei o que é isso, mas aprendi a libertar-me. E agora faço. Não quer dizer que não me sofra. Quando perdi agora, há 3 anos, a minha amiga. Foi muito doloroso para mim. Mas precisei fazer o luto e dizer-lhe: vai em paz, minha amiga. Ficas sempre no meu coração, mas quero que vás em paz. E é isso que é necessário ser feito. Quando prendemos alguém, normalmente os resultados não são bons. Algo vai correr mal. Porque o outro está, não porque quer, mas por obrigação ou por manipulação. Isso não vai ser bom. Quarto princípio, muito rapidamente paremos para a nossa meditação. Todos nós já passamos, ou se não passamos, vamos passar por alguma perda, porque elas são inevitáveis, porque a vida não é estática, é dinâmica. Os filhos crescem, saem de casa, vem o ninho vazio dos pais, não é? Depois, temos amores, perdemos amores, entram outros amores. Faz parte. Às vezes julgamos quando perdemos um grande amor que não vamos amar mais ninguém. E não é que o coração se abre, porque o nosso tamanho, do coração do nosso, o nosso coração é deste tamanhão, cabe lá muita gente. Então há de aparecer uma pessoa que vem para a nossa vida que nós vamos ter capacidade de amar. Essa é a beleza do ser humano. E depois também porque temos alguns amigos, às vezes, que precisamos mudar a frota dos amigos também, às vezes, porque esses amigos também já não estão a levar-nos para o melhor caminho e também já não estão a ajudar nada. É, não é? Então nós precisamos deixar esses amigos que já não acrescentam, que nos fazem mal, deixá-los ir. Desapegue para ser feliz. Isto é o que eu vos deixo aqui hoje. É para refletir estes pontos que falámos hoje, é para refletirem aqui um pouquinho. Está aqui a Suzy Patrícia Ramos a dizer que desapego é um processo de aprendizagem, cada pessoa tem o seu processo, o seu tempo, certo? Encarar com naturalidade é um trabalho árduo e complexo. Ah, agora foi para baixo, deixa lá. Ah, tá, o Hugo já o colocou aqui. Quando as pessoas estão bem resolvidas, torna-se o processo de aceitação mais fácil, julgo eu, ó Suzy, e julga muito bem. Quando a pessoa está resolvida, sem dúvida alguma, e eu quero que vocês tenham essa noção, quando nós temos noção de quem somos, o que é que queremos fazer na vida, e quando temos as nossas indecisões também, quando nós sabemos qual é o nosso porto, qual é o nosso porto e para onde queremos ir, as pessoas vêm para a nossa vida, nós acolhemos-las, tratamos-las bem, e depois é deixar rolar e viver o momento, a felicidade do momento. Se está preocupado, se vai acabar, se deixar de acabar. Enquanto está a ser bom, vamos aproveitar. É, não é? Então, vou-vos convidar agora para a meditação, porque vamos ter 20 minutos de meditação e eu gostaria que todos vocês agora se preparassem para arranjar um cantinho aí na vossa casa. Quem está aqui pela primeira vez, faz isso. Quem já cá está todas as quintas, não são todas, é de 15 a 15 dias. Já estão habituados e, portanto, já sabem como é que se faz. Vamos arranjar um cantinho bem agradável aí na sua casa, onde você quiser. Há pessoas que fazem no carro, já me disseram, para fazermos a meditação. Antes de começarmos, gostaria também de dizer, porque depois não vou ter tempo para dizer isto, que muita gente me manda cartas, cartas escritas. E são mesmo muitas pessoas, os imigrantes, muita gente que me manda cartas. E alguma pode-me escapar de responder. E se alguma vez você me mandou uma carta para mim que eu não respondi, é porque eu recebo mesmo muitas e eu uso e-mails, para mim é mais fácil responder. Quando me mandam cartas e não me mandam, mandam-me só o contacto telefónico e depois não me mandam, e é preciso escrever uma carta e torna-se mais complicado. Mas eu ainda assim faço. O que pode acontecer é não responder e falhar uma ou outra. Se puderem, aqueles que querem conversar comigo, eu peço-vos que me mandem, se quiserem, mails para serem respondidos. E aí eu respondo-vos. Agora, se forem cartas, pode ser um bocadinho mais difícil nos tempos de hoje, porque eu recebo centenas e centenas de cartas e centenas de mails e tenho muito gosto em responder. Está bem? Outra coisa, hoje estive em Leiria e com muito gosto na minha clínica de Leiria, mas fui lá, estive lá a manhã toda. E depois recebi mensagens de pessoas que estavam na sala de espera que me disseram: eu vi a doutora Rosa, mas depois não quis incomodá-la. Ouçam, quando eu vou a Leiria, eu vou começar a avisar quando é que vou. E quando vocês forem, perguntem às meninas: olha, quando a doutora Rosa vier cá, avise-me que eu gostava de, quando fosse à sessão, dar uma palavrinha com ela. Pronto, não vou estar horas com toda a gente, mas uma palavrinha. Se vocês quiserem falar comigo, eu terei muito gosto e será para mim, bom para mim também conhecer-vos pessoalmente. Também, quando vou ao Porto, que vou sempre a primeira terça-feira do mês, de cada mês, eu estou com. Vou outras vezes, mas essa estou com certeza que é a reunião dos terapeutas. E então, se alguma pessoa precisa for à clínica e que vá à consulta nesse dia, pois então, diga às meninas que gostaria de dar uma palavrinha e eu estarei lá para vos cumprimentar e para dar uma palavrinha. Em Lisboa estou mais vezes, mas mesmo assim, nas outras terças e quartas-feiras estou mais vezes em Lisboa. E quem for a Lisboa, se lembrar desse terças e quartas-feiras, principalmente à quarta, que eu tenho mais liberdade para poder cumprimentar alguém, estejam à vontade para dizer que gostariam de falar comigo. Está bem? Então, agora sim, vamos à nossa meditação. Tantas pessoas a fazer perguntas, que bom! Vamos fazer a meditação? Vamos lá! Então prepare-se para ir para o seu cantinho especial. Prepare-se para dar um bocadinho de tempo ao seu tempo. Arranje um lugar bem agradável para se sentar ou para se deitar tranquilamente. Se quiser usar auscultadores, será melhor para poder estar à vontade, sem ninguém o incomodar ou incomodar. Muito bem. Se é a primeira vez que está aqui, sabe que eu ajudo pessoas a serem felizes. Gosto de estar com pessoas, gosto de falar com elas, para as motivar, para fazer com que elas se sintam melhor com a vida e agarrarem todas as formas possíveis para serem o melhor de si mesmas. Essa é sempre a minha vontade maior. Então, se você está aqui hoje pela primeira vez, faça parte deste lindo grupo que já somos. E seja muito bem-vindo. A todos os outros, muito obrigada por estarem aqui também. Então, agora que já está sentado ou deitado, confortavelmente, permita-se fechar os seus olhos. Respire fundo e expire. Se quiser, talvez porque teve um dia cansativo, estique os seus braços, mesmo de olhos fechados. Estique os seus braços e entrelace as mãos. Estique bem o seu corpo. Estique o mesmo, de olhos fechados. É melhor para não se distrair com os estímulos. E estique muito bem o seu corpo. Vamos lá, faça isso. Faça isso por si e por mim. Agora que esticou muito bem o seu corpo, vire-se para o lado esquerdo e deixe que os músculos do seu corpo do lado esquerdo também possam agora alongar, esticando. Vire-se também para o lado direito e agora faça o mesmo. Alongue o seu corpo do lado direito. Assim que fizer isso, o seu corpo está muito mais preparado para esta prática de meditação. Coloque os seus braços ao longo do seu corpo e simplesmente se deixe levar pela minha voz. Você já conhece a minha voz. É uma voz amiga. Estou aqui, consigo. E eu só quero o que você quer, o seu bem-estar. Então, para isso, inspire profundamente, sem esforço. Expire. Devagar, lentamente. Faça novamente uma respiração bem agradável. Eu sei que você sabe que sempre que levamos uma respiração bem agradável para dentro de nós, neste caso, para dentro de si, liberta logo, logo de seguida as tensões acumuladas de tudo o que lhe fez mal, de tudo que aguentou, de tudo que está a mais no seu corpo e na sua mente. Isso mesmo. Conecte-se com o seu interior. Dê atenção ao seu corpo. Abençoe o seu corpo. Sinta-se abençoado, abençoada, por ter o seu corpo todos os dias. Aí consigo ajudá-lo a viver. E assim que vai respirando, inspirando e expirando, inspira, trava um pouquinho o ar e agora liberte devagar, calmamente e lentamente. À medida que vai acontecendo essa respiração, você pode ir soltando todo o peso do seu corpo, soltando o peso das pernas, soltando o peso dos braços, soltando o seu tronco, as suas costas. Dê um pouquinho de atenção àquela parte do seu corpo que normalmente anda mais tenso. Envie-lhe agora amor e carinho para essa parte do seu corpo. Se quiser, pense mentalmente: eu amo-me. Eu amo o meu corpo. Eu amo o meu ser. Ao dizer essa frase, ou essas frases, o seu coração vibra com uma energia poderosa, fazendo uma coerência com o seu pensamento e o seu coração. E logo, logo, tudo acalma. Envie amor para essa parte do seu corpo. Envie carinho, envie paz, dizendo: está tudo bem agora. Estou seguro aqui agora. Estou segura aqui agora. Isso mesmo. À medida que respira fundo, vai soltando, libertando todas as tensões acumuladas. Gostaria de a convidar a ir para o seu cantinho seguro, nesta viagem interna, na busca do melhor de si mesmo. Eu vou contar de 10 a 1. Quando chegar a 1, você estará bem no fundo de uma linda e maravilhosa escada. A escada que leva para o cantinho mais seguro dentro de si mesmo. O seu cantinho especial, o seu retiro interior. Numa contagem decrescente, acompanhe. 10, 9. Apenas deixe acontecer, deixe ser. Seu corpo fica aí, deitado, sentado, muito confortavelmente. 9, 8. Mais e mais profundamente. 7. Isso mesmo. Descendo, descendo. 6. Mais um passo. 5, 4, 3. 2. Está quase lá. 1. Continue a imaginar. Aí você pode imaginar um lindo corredor à sua espera, ou como você quer que seja. Desde que seja agradável para si, está certo. Imagina o seu jeito. Deixe-se ir. E lá no fundo, tem a porta que divide o tempo e o espaço. O tempo daqui e o tempo do seu interior. Eu vou-lhe pedir que agora passe essa porta e vá para o lado lá, que é o seu lado de dentro. Deixe-se entrar com tudo o que você tem de melhor. Entre nesse lugar. Imagine esse lugar como você quer que seja. Sempre lhe digo que você pode imaginar o lugar que melhor lhe faz bem. O lugar que faz sentir tranquilo ou tranquila. Pode ser uma praia, um campo. Pode ser o que você quiser. Um jardim. Deixe-se ir. E agora respire fundo nesse lugar. Sinta-se completamente, saudavelmente protegido. Sinta-se em casa, porque está no seu interior, onde nada nem ninguém pode prejudicar. Aprenda, sinta, tome conta desse lugar que é só seu. Faça com que esse lugar, a partir de agora, ou desde sempre, o lugar que você escolhe para estar consigo mesmo. Olhe tudo à volta. Escute. Escute. Escute os sons maravilhosos desse lugar. Observe a beleza, as cores desse lugar. Sinta a energia desse lugar. Você pode atribuir a esse lugar tudo o que há de maravilhoso. Tudo o que lhe faz bem. Porque nesse lugar é você quem manda. É seu. É o seu cantinho interior. E hoje, eu gostaria que você fizesse algo muito importante para si. Como sempre, eu peço para imaginar uma hipotética cabana, a sua cabaninha, um lugar muito seguro, onde você tem tudo, tudo o que você gosta, a sua música, as suas cores preferidas. Pode imaginar um cadeirão dentro da cabaninha, o que quiser. Imagine-se aí, a entrar nesse lugar. Se está aqui pela primeira vez e se essa porta está fechada, hoje permita-se abri-la. Abra a porta. Se tiver janelas, abra as janelas. Se não tiver, imagine-as. Abra tudo. Deixe entrar um ar novo para que possa respirar um novo fôlego, uma lufada de ar fresco. Isso mesmo. Aí na sua cabana, imagine um ecrã. Numa dessas paredes da cabana, como se fosse uma tela. Imagina aí, nessa tela, observando essa tela, apenas observando, um ecrã ou uma tela, como você quiser. Imagina que aí vai rolar uma espécie de um pequeno filme. De um relacionamento, de uma situação, de um emprego, eu não sei, mas você sabe que lhe tem tirado a alegria, que lhe tem impedido de fluir, de viver. Imagine isso acontecer. Imagina essa situação a acontecer e que você está a ver que isso está aí. E que você está a ver e está a perceber que isso lhe tira a possibilidade de seguir em frente, de fluir aquela situação, aquele relacionamento, aquela questão familiar, seja o que for, está-lhe a tirar a sua energia, está-lhe a tirar a possibilidade de viver. Eu gostaria que hoje você imaginasse que do seu coração para o coração daquela pessoa ou daquelas pessoas ou daquela imagem, daquela situação, não sei se for uma situação, no centro dessa imagem você imagina uma corrente de energia que sai do seu corpo que não é sua, é uma corrente que está-lhe a fazer mal. É uma energia que está no seu corpo, que está a afetar, porque é provocada pela raiva, pelo medo, pela dor, por todos esses sentimentos. Imagine uma espécie de uma corrente que está a sair do seu coração e está a ser devolvido diretamente para o coração da outra pessoa, das outras pessoas, se for o caso, ou de uma situação, se for o caso. Devolva tudo isso. Devolva completamente tudo isso. Deixe sair essa energia que está a pô-lo doente, que está a deixá-lo mal, que está a deixá-la triste, que lhe está a tirar as forças de viver. Imagine que essa corrente está a vibrar e a sair do seu peito, para o peito de outra pessoa. Devolva, devolva, entregue e devolva. Respire fundo e cada vez que expira, você devolve. Você não pode ficar com aquilo que não é seu, nem isso, nem esse mal, nem essa energia, nem nada do que lhe faça mal. Não é seu, não lhe pertence, então devolva. E à medida que essa energia vai saindo do seu corpo, devolvendo, se você conseguir, eu sei que você consegue, perdoe e deixe ir embora. Perdoe tudo isso que você agarrou no seu corpo. Perdoe todas aquelas sensações más que estiveram presas entre si. Devolva. Devolva tudo isso. E diga estas palavras comigo. Eu mereço muito mais. Eu estou a aprender a cuidar de mim. Eu deixo ir o que me faz mal. Eu deixo ir o que nada me acrescenta e não faz de mim uma pessoa melhor. Eu deixo ir tudo aquilo que me privou de ser o ser que eu quero ser. É isso mesmo. De eu ser o ser que eu quero ser. Eu mando embora tudo o que afeta o meu corpo e a minha mente. Observe naquele ecrã essa vibração que está a sair do seu corpo, essa energia de sentimentos que lhe fazem tão mal e que vêm do passado, seja ele recente ou um passado mais antigo. Devolva. Diga, eu estou grato, eu estou grata pela pessoa melhor que eu me estou a tornar. Eu agradeço pelas possibilidades que estou a ter neste momento, de ser eu próprio, de ser eu mesma. Eu sou amor dentro de mim. Eu cuido de mim. Eu amo-me e eu cuido de mim. Eu mereço fluir, crescer, prosperar. Eu entrego tudo o que me prendeu, tudo o que me prende, para seguir em frente. Isso mesmo. Agora inspira e ao expirar, observa essa energia que sai do seu corpo, do seu coração, para o coração da outra pessoa que lhe fez isso. Você não está a fazer-lhe mal, está simplesmente a entregar o que não é seu. Se não é seu, devolva. A outra pessoa saberá libertar-se disso, como você está a aprender agora a libertar-se também. Mas isso não é seu. Entrega. Não quero ser mais dominado, dominada. Não quero mais ter chantagens emocionais. Não quero mais na minha vida. Está preso. É algo que não me faz bem. Eu estou porque amo. Eu sou porque quero. Porque eu gosto de ser feliz. Eu prospero com amor. Eu prospero com alegria. Isso mesmo. E assim que cada vez que diz essas palavras, você dá espaço ao novo entrar na sua vida. A libertar tudo aquilo que não acrescenta, que não lhe faz bem, para dar espaço a algo novo. Isso mesmo. Dê um pouco mais de atenção ao seu corpo agora e perceba como tudo está mais leve. Você hoje teve a possibilidade, a capacidade de deixar ir. Respire fundo e liberto mais uma vez. Assim que deixar ir tudo aquilo que lhe está a fazer mal, agora envie amor. Desde que agora que saiu essa corrente de energia que não era sua, que lhe fez tanto mal ao longo deste tempo e de outros tempos para trás, agora envie. Envie amor para deixar ir. Deixe-te ir. Deixe-o ir. Abro mão e envio-te amor. Envie essa vibração de amor agora do seu coração para o coração da outra pessoa. Deixe que essa energia de vibração de amor apazigue, acalme o outro lado. Porque você é um ser bonito em crescimento. E agora sim, se você quiser continuar e deixar-se ficar e deixar-se adormecer com essa energia de amor que está a enviar e que está a fazer uma boa coerência cardíaca com o seu pensamento, energia de amor, tudo benção. Agora sim, se você quiser ficar, enraizar mais esta aprendizagem, faça uma contagem de 10 a 1 e deixe-se adormecer. Se porventura você quiser voltar ao aqui e agora, para outras coisas que ainda tem para fazer, você simplesmente acompanha a minha contagem de 1 a 10 e vai voltar para o aqui e agora em perfeito equilíbrio com o seu corpo e com a sua mente, voltando cheio de amor no coração. Com essa vibração de amor que deu ao outro, traga em abundância consigo. Tem crescimento espiritual de muito amor dentro de si. 1. Vá voltando. 2. Em paz e em equilíbrio. 3. 4. Vamos lá, vamos voltando. 5. Vamos espreguiçando os braços, as pernas. 6. 7. 8. 9. E vai lembrar de sentir essa paz maravilhosa dentro de si. Vai lembrar de ser esse ser maravilhoso, único, que faz as suas escolhas, que sabe o que é bom para si. Sendo livre de seguir e de fazer o seu caminho, vai esquecer, lembrar de esquecer tudo aquilo que afeta e deixar ir, porque apenas vai ficar focado na sua alegria, na sua felicidade, e essa felicidade projeta-se nas pessoas que estão à sua volta. E agora sim, vamos voltando ao aqui agora. 10. Vamos respirar fundo. Isso. E voltando. E pronto. E hoje ficamos por aqui. Tenho a certeza que podem ouvir esta meditação às vezes que quiserem. Quero que saibam que eu sempre faço as meditações improvisando-as na hora. Com a experiência que tenho de fazer isto há muitos anos. Desejo-vos a todos do fundo do meu coração muita saúde, cuidado, que ainda precisamos nos proteger, muita alegria. E uma coisa vos quero dizer: aproveitem o momento, aproveitem os momentos com as coisas boas que têm à vossa volta, com as pessoas que os amam, e lembrem-se sempre de lhes dizer, de lhes verbalizar o quanto elas são especiais para a sua vida. Um grande beijinho para todos. Quero mandar um beijinho para todas estas pessoas maravilhosas que estão na minha vida e que não foi por acaso que vocês estão aqui desde o princípio da pandemia, e cá estamos nós, ainda unidos e cheios de força, é, não é? Um beijinho grande e fiquem bem. Muita saúde.